Tá começando mais um podcast. Esse é o nosso terceiro podcast a respeito da Toscana. Estamos aqui com outra pessoa, essa é a Nívia, que é uma pessoa nova que vai participar dos nossos podcasts.
Olá, gente. Sou a gêmea da Nicole.
A gêmea amada Nicole Galina. Pessoal, esse é o podcast. É o terceiro podcast que a gente faz sobre a Itália. Chama Itália Essencial. Esse podcast chama Leva na Viagem. A gente tá falando sobre a Toscana dessa vez. A gente já falou de Roma. Já falamos de Nápoles. E daí agora a gente vai falar da Toscana. Todas as cidadezinhas que a gente passou lá na Toscana. Pessoal, se você estiver assistindo esse podcast no YouTube, o canal é Raul Oliveira. Por favor, se inscreve aqui embaixo, dá like. Comenta o que você achou, qualquer coisa. Se você estiver ouvindo isso em outras plataformas, a gente está presente no iTunes, está presente no Spreaker, a gente está presente no Anchor, também estamos no Google Play, já falei, iTunes, estamos em todos os lugares. Então, aliás, inclusive no Spotify. Então, estamos no Spotify.
Eu estou no Spotify?
Você está no Spotify, juro.
Nem Beyoncé está no Spotify. Nem Taylor Swift está lá.
Pois é, mas é que a Beyoncé tá na plataforma do marido dela, que ele criou só pra... Não temos essa moral ainda. Então é isso, pessoal. Estamos em todas as plataformas de podcasts e vamos começar. Leva na viagem. Hoje a gente vai falar da Toscana. Vamos contar um pouquinho de como foi a nossa experiência lá na Toscana.
Tá, vamos contar da Toscana.
A gente tem que fazer o teaser, princesa, sempre. A gente tem que falar um pouquinho de cada antes de falar de tudo, entendeu?
Tá.
Pra pessoa que tá escutando falar assim, nossa, eu preciso ouvir até o final. Então a gente fala as coisas mais interessantes que a gente deixou por último pra você ouvir todo o podcast. Daí a gente fala só uma pitada.
Tá bom, tá bom.
Esse é o segredo.
Tá, ficamos 5 dias em Firenze no total.
5 dias, daí a gente vai contar um pouquinho de como é o caminho da Toscana. Sim. O pôr do sol lindo que a gente viu lá.
Vimos 4 cidades, 5 cidades.
As cidadezinhas que a gente escolheu pra assistir lá. A gente vai contar também da nossa refeição da bisteca fiorentina. Com a surpresa de que, na verdade, não tinha sido o chef que fez. Depois a gente fala mais. Vamos contar também o que mais.
Veja para saber...
Mais algumas que você
acha. Ah, os museus de Firenze, as principais obras de arte, o que é imperdível, o que comer, onde comer, dicas gerais, onde comprar, se tiver interesse em fazer compras.
Informações úteis a respeito de Florença e também alguns pontos turísticos nas cidadezinhas que a gente passou. Vamos começar então?
Vamos.
A gente saiu de Roma e foi pra Firenze de que jeito?
Então, a viagem começou mais ou menos no meio do dia, a gente alugou o carro, a gente já tinha visto na internet. Pegamos um carro na Hertz, na estação central de Roma. Alugamos o carro por 3 dias, aproximadamente 110 euros por dia. Pegamos o carro e fomos em direção a Firenze. Porque a gente achou que ia ser mais gostoso passear pela Toscana de carro. A gente foi... Então, e o caminho é lindo. Tem um monte de plantação, a estrada é linda. O dia tava azul, tudo tava ajudando. A gente foi parando, tirando foto nas plantações, voando o drone do Raul.
Inclusive, tem uma imagem bem legal que vai sair no vídeo no YouTube.
Ah, e o vídeo vai ser muito fofinho.
Que vai ter uma imagem bem legal da gente num campo de trigo.
Foi uma viagem muito especial. E até que a nossa primeira cidade foi Siena. Siena é uma cidade muito pequenininha. Tem a Piazza del Campo, o Duomo. E a gente tava... a gente chegou e já era umas 4h30, já tava escurecendo. E a gente queria jantar, porque a gente não tinha almoçado direito. E a gente tava louco pra comer... A gente não, eles estavam loucos para comer a bisteca fiorentina, que é um prato... Que deve ser provado.
É tipiquíssimo da Toscana a bisteca fiorentina, que é uma bisteca grandona. Elas começam mais ou menos em 1 quilo e tem até bisteca de 2 quilos. E é típico de lá, eles fazem lá por ser uma área mais campestre e tal. E, meu, a gente provou uma.
Tá, daí em volta da piazza só tem restaurante turístico que a gente não tava muito animado de comer. Então a gente deu um perdido na cidade, a gente achou uma quitanda de frutas.
Sim.
Que tinha um senhor que trabalhava lá. E a gente perguntou pra ele onde a gente poderia comer bem. Um restaurante que ele indicasse, que não fosse turístico, blá, blá, blá. E como todo bom local, ele indicou a Piazza del Mercato. Que lá tinham dois restaurantes muito bons. E um deles era a antiga trattoria Popei. Que foi a que a gente escolheu pra jantar. A gente chegou lá, era umas 6 e pouco, só abria 7.
E por que a gente perguntou pro cara da quitanda? Ele vendia legumes, ele vendia verduras,
foi
frutas.
Foi uma ideia boa.
Então, tipo, eu pensei, putz, se a gente perguntar pra esse cara, ele provavelmente vai indicar algo que ele forneça. Tipo assim, um restaurante que ele confie, porque ele eventualmente possa até fornecer pra esses lugares.
É, uma coisa bem local, não turística, sabe?
E ele indicou essa trattoria
Papei. Na Piazza del Mercato e fomos. A gente chegou lá, era umas 6 e pouco, só abria 7, mas o senhor que trabalhava lá, o Enzo, falou, não, pode entrar, entra, eu faço o que vocês quiserem e tal.
É, na verdade, daí... a gente chegou com uma puta cara de fome, daí ele falou assim, mas é pra comer agora ou hoje à noite? Daí a gente, tá, mas hoje já tá noite, não entendeu. Daí, e o que ele dizia é assim, se você tinha reservado ou não. A gente falou, não, seria agora. Vocês não têm reserva, né? A gente, não. Ele, vai, dai.
É, a gente nem sabia que aquele restaurante só dava pra sentar com reserva, tipo,
e tava tudo lotado
perdidos.
Por um mês depois a gente foi descobrir.
Aí a gente entrou no tal do restaurante e a gente
só
pediu...
tinha gente.
Só a gente, não, tava fechado ainda. Tinha um monte de coisa de estrela Michelin na porta.
Várias,
a gente,
várias.
Nossa, velho, tá bom, ok, boa recomendação. Eles pediram a bisteca fiorentina. Pedimos uns queijinhos de entrada, vinho e tal. E eu pedi um ravioli de espinafre com ricota, com molho de cogumelos.
Foi incrível, não, tava muito
de
bom.
De manteiga de sálvia. E foi. Quando chegou, assim.
Depois a gente foi olhar no TripAdvisor, ele tinha.
Tem que ver o vídeo pra entender.
Depois que a gente chegou no TripAdvisor, assim, mas assim, muito bem temperado, muito bem feito. Depois que a gente olhou no TripAdvisor, tinha mais de, sei lá, 3 mil, 2 mil.
Nossa,
avaliações como
bom.
Ótimo, maravilhoso, excelente e tal.
Foi uma das melhores comidas que eu já comi na minha vida.
Não, foi incrível. Foi tipo assim, muito bem temperado.
Não,
muito bem
tava
cozido,
perfeito.
Tava perfeito.
Tava perfeito.
E daí chega a parte que mais surpreende de toda essa história. Que daí a gente conversando com o Enzo, a gente pergunta.
A gente
Enzo,
foi agradecer.
Obrigado,
né?
Por ter abrido essa exceção de aceitar a gente aqui agora e tal. Porque a gente foi jantar, era tipo umas 7 horas. Normalmente eles abrem às 7h30, 8, sei lá. E a gente tinha que ir embora até às 8h30, porque ia chegar a galera que tinha reservado. Ele falou assim, não, mas é que eu não sou... Eu sou um operário aqui, brincando. Eu não sou o proprietário. Eu faço o que eu posso. Daí, tipo, mas você não é o dono nem nada? Ele, não, imagina, se eu fosse o dono eu tava no Brasil. Tava curtindo o sol, eu não estaria aqui, ele riu.
A gente descobriu que ele era só o garçom, ele nem trabalhava na cozinha.
E ele foi pra cozinha fazer a bisteca e fazer as paradas
e ele
todas.
Mandou muito bem.
Então a gente ficou, tipo, de boca aberta de entender que a melhor comida que a gente comeu nessa viagem foi feita por uma pessoa
por um
que não era o chefe.
Nem é o chefe. E às vezes, se fosse o chefe, talvez nem fosse tão, tipo, absurdo assim. Inclusive, eu pedi um segundo prato, porque tava tão gostoso que eu falei, eu não posso comer só este. Aí eu pedi o nhoque tava, tipo, mais normal, né? Mas o primeiro foi, assim, não foi deste mundo. Aí, depois de comer satisfeitos e muito felizes, fomos pra Firenze. Em Firenze...
Chegamos no hotel e tal, deixamos o carro.
Só que o centro histórico, você não pode circular nem de carro no horário a partir das 8 da manhã. Não pode estacionar porque a gente não tem permissão, porque é tombado. Enfim, tem uma série de restrições. E o hotel recomendou um estacionamento e a gente deixou lá pela noite. E no dia seguinte a gente saiu antes das 8 da manhã pra poder circular. E foi o que a gente fez. A gente resolveu conhecer algumas cidadezinhas por perto, aproveitar que a gente tinha um dia inteiro com carro, né? A primeira cidade que a gente foi conhecer foi Lucca. A gente chegou em Lucca sem fazer ideia do que ver, porque foi na verdade uma viagem meio improvisada, né? Tipo, daí a gente sempre pergunta ou em centro de informação turística, ou a gente pega um mapa da cidade, ou tem alguns aplicativos de viagem, Google Travel,
Google Trips. Legal esse aplicativo, porque você consegue escolher alguns itinerários que as pessoas fizeram e tal, e tem várias opções de itinerário, então você escolhe e vai seguindo. E uma coisa, uma dica de quem viaja é o seguinte, geralmente os celulares, eles sem 3G, eles ainda funcionam a localização. Então, tipo, se você quiser se localizar no mapa, carrega o mapa antes de sair de casa e vai olhando onde você tá e onde você quer ir pelo
GPS aplicativo. Funciona.
O GPS funciona, a localização funciona. O que não funciona são os dados de internet, etc. Então é interessante isso.
Em Lucca, a cidade tem uma muralha em volta muito grande, que dá pra passear, dá pra contornar a cidade. Tem a Praça do Anfiteatro, que nós fomos, tem um monte de lojinhas, bem gostoso de passear. Tem duas torres, que é a Torre da Hora e a Torre da Família Guinidi.
Guinidi.
Sei lá. E Lucca também é a cidade que o Puccini nasceu e morou. O Puccini é o compositor da obra da ópera La Bohème, eu acho que ela é uma das mais famosas dele. E é uma cidade gostosa, simpática.
Tava rolando no Teatro Municipal, inclusive, faz uns 2-3 anos.
Não. Corta. Depois de Lucca, a gente foi pra Pisa. Em Pisa, o nosso interesse era realmente a torre. A gente não tava muito afim de passear pela cidade, porque tava chovendo, tava um caos. A gente já tava com fome. Então a gente foi ver a torre, tirou foto. Fomos ver o Batistério, o Duomo, que é logo atrás. E a gente foi almoçar num restaurante turístico mesmo, que tava fácil, que tava ali do lado.
E é legal, Pisa é super turístico, mas você se sente na Itália quando você chega e vê a Torre de Pisa. É um sonho, todo mundo conhece, é super famosa.
É legal. Vale a pena. Isso.
Vale a pena, apesar de ser completamente turístico, vale
apesar
muito
do tempo feio, chovendo.
E é legal, às vezes, inclusive, comprar, tem um museuzinho ali, tem uma bilheteria ali, você compra e sobe nela. É interessante a sensação, eu fiz isso da última vez, a gente não fez nessa. Mas é interessante a sensação de subir numa torre torta. Quem tem muita, sei lá,
labirintite,
não recomendo, mas de resto é interessante. Você olha lá em cima, você vê o Batistério, do Duomo. Não é muito, viu? Porque
tem
eles.
Janela.
Não tem janela. Tem algumas janelinhas, mas o que é interessante é que tudo, os degraus são todos de mármore. Então é interessante você ir subindo meio assim, entendeu? Essa sensação é uma sensação nova. E outra, você vai estar na Torre de Pisa, em cima da Torre de Pisa. É interessante.
Experiências. Depois de Pisa, seguimos para San Geminiano. San Geminiano era uma outra cidadezinha pequena, fica no topo de uma montanha. Tem cara de medieval, né?
Sim.
Tem cara de medieval. Eu teria ido antes se eu soubesse, porque parece ser muito agradável, muito fofa. Só que a gente chegou, já tava escurecendo, já tinha muita coisa fechando. A gente deu uma volta pela cidade, fomos na Piazza della Cisterna, vimos as torres. A gente achou um restaurantezinho pra tomar um cappuccino, comer um docinho. E eu voltaria mais cedo, é a minha recomendação.
Sim, é isso.
E depois de São Geminiano, voltamos para Firenze à noite. Deixamos o carro no estacionamento de novo, porque no dia seguinte de manhã a gente ia devolver e finalmente íamos conhecer Florença.
Você já falou, mas é um lance que assim, o carro não pode estar estacionado em horário normal, tipo das 8 da manhã até as 6
na rua.
Na rua.
No estacionamento, tudo
e
bem.
Como é um centro histórico, não pode, senão ia ser uma loucura de carro. Então das 8 às 6 não pode carro sem ter a permissão. Mas de madrugada e até as 8 da manhã pode. Então o que a gente fazia era parava depois das 6 e buscava antes das 8 pra não tomar multa.
Você acabou deixando num estacionamento, mas mesmo assim.
Nesse dia sim, né? Porque a gente queria acordar mais tarde.
Daí a gente devolveu o carro, já era o terceiro dia em Firenze, depois que a gente saiu de Roma. Devolvemos o carro, fomos passear. Eu acho que no caminho era a Ponte Vecchio. Então, vimos a Ponte Vecchio. A Ponte Vecchio tem um monte de loja de joias. Só que antes, século...
A Nicole é super estudiosa, ela estudou pra caceta pra ver isso.
Era um monte de loja de carne. Açougue.
Lojas de carne.
Lojas de carne.
É uma nova definição.
De açougue. E só que era uma ponte muito importante que os nobres políticos, a família real, os médicos e artistas passavam pra... Então eles fizeram, pra não ter que andar ali, eles fizeram tipo um corredor em cima que liga o Palazzo Pitti ao Palazzo Vecchio.
Não, liga a Galeria dello Uffizi.
Ah, é, ao Palazzo Pitti. E tem uma galeria de arte ali, eu não sei bem como faz pra ir, mas é possível visitar, não fomos.
É, tem um módulo que você reserva, um tipo de passeio que você reserva, que você faz esse caminho dos nobres. Você vai andando, não é uma passagem secreta, é tipo um corredor.
É, pra eles
alto.
Não se misturarem.
É.
Porque devia ser bem nojento, né? Tipo, o carinho não vai deixar. Não tinha geladeira.
E o que eu lembro de ter visto da última vez é que, lido, né? É que o lugar era extremamente mal cheiroso. Porque os restos de carne, os caras jogavam no rio.
Sim.
E às vezes, pô, pegava no rio, pegava na margem. Daí aquilo apodrecia,
ficava aquele negócio.
Mano, Europa. Higiene da Europa da Idade Média. Era uma desgraça. E daí eles substituíram...
Renascimento, é.
Eles substituíram por... Renascimento já? Nossa, mouse aí. Professores de história. Mas daí eles substituíram por lojas de joia. Que o pessoal também chama de joalheria.
Sim, eles acabaram com os... Ai, que tonto. Lojas de joia e pedras preciosas.
Relógio.
Que é até hoje.
Que é
como se você for na Ponte Vecchio, temos muitas joias.
Só pra deixar mais... Parece que eu falei uma asneira. Mas ao longo do tempo foi substituindo e tornando-se algo mais agradável. Não é que tipo um rei chegou e falou assim, bota joia em tudo, entendeu?
Foi não, tipo... eu acho que foi meio um decreto mesmo, sabia?
Você acha?
Eu acho.
Sei.
Vamos pesquisar depois que a gente acabar o podcast, aí você coloca.
Se for um decreto, acho que foi o Dória que fez. Bota joia nisso aí tudo. É joia. Vamos
Bolsonaro.
Fazer. É isso que a gente vamos fazer.
É, isso aqui é gestão.
Acelera Florença.
Acelera Florença.
Acelera Florença.
Acelera. Avante.
Então vai.
Depois da galeria... Da galeria não, da Ponte Vecchio. Passamos pelo meio da Galeria Uffizi, porque ela é tipo um U, você passa embaixo, que é lá em cima. E tem diversas esculturas de artistas, de pintores, de escritores, poetas. E é muito fofinho de ver, porque você vê a cara deles.
Você dá cara àquela obra que você sabe. Puta, como é que era o...
Da Vinci, que era o...
O Caravaggio, como era o Michelangelo.
É. E logo em seguida já é o Palazzo Vecchio, que tá numa praça que eu esqueci o nome, deve ser Praça Vecchio também.
Praça do Piazza Palácio,
Vecchio,
né?
Sei lá, qualquer coisa do tipo, que dá pra entrar, dá pra subir na torre, mas a gente acabou não fazendo isso. Depois a gente foi pra... Então, pra passear por Firenze é legal pegar um mapinha da cidade, dividir por região pra não ficar andando, indo e vindo e tipo, fazer as coisas de acordo com a proximidade, né? E também escolher um dia cedo pra fazer os museus, foi o que a gente resolveu fazer. O quarto dia de manhã era museu.
É só entender que o turista médio da família acorda sempre. 9 horas, até a molecada ficar pronta, a mulher passar os cremes, o reboco na cara. Mais ou menos vão sair de casa, 9 horas, daí vai tomar café, sai 9:30, 10 horas eles estão na rua. Então se você conseguir fazer isso antes das 9 horas, você não vai
Ajuda.
Pegar a massa. Você vai conseguir
Ajuda.
Pegar os museus mais cedo.
Tá, então vamos depois da Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, fomos pra Piazza Santa Croce, que é Santa Cruz. Que é uma igreja que ninguém dá muita bola pra ela, mas ela tem uma história muito interessante, porque foi o Michelangelo que fez a fachada dela. E apesar de ser simples, ele colocou uma estrela de Davi, que é um símbolo judaico, numa igreja católica. Foi mais uma das peripécias
de Mike.
De Mike, exato. E, enfim, tem uma simbologia muito, muito preciosa, muito... De muito afronto, né, dele. E essa coisa... E existe uma lenda urbana que diz que ele, que Galileu, que Maquiavel estão enterrados... E Rossini estão enterrados lá. Mas eu não acredito nessa história. Porque eu já li um livro de Michelangelo que ele está enterrado numa colina ao redor de Roma. Ele morreu quase que sozinho, com dois amigos, enfim. Eu acho que ele não está lá.
Acredita nela.
Essa é a minha
falando.
Teoria. Depois, também no caminho, já pensando em ir pro Duomo, pro Batistério de Firenze, no caminho tem o Museu do Michelangelo, que foi a casa de Michelangelo e a casa do Dante. E a gente chegou finalmente no Duomo Batistério, que é o símbolo de Firenze.
É, e daí não somos mais Duomo de Florença, mas Duomo não é em Milão. Na verdade, Duomo é uma referência a uma igreja principal, a igreja mais importante.
É uma matriz, né?
Como se fosse uma matriz, não é do tipo... Ou o Duomo de Milão não chama Duomo, chama Duomo de Milão, entendeu? Sacou? Então por isso que existe um Duomo em Florença, também.
É, daí depois a gente foi pro Mercado Central.
Que é muito bonito, aliás.
O Mercado Central é bem legal, bem legal. E em cima dele tem um monte de restaurante que é bem, bem legal de comer. A gente foi lá pra usar o banheiro e tal.
Só que o Mercado Central ficou meio gourmetizado, assim. Já não é mais um mercadão, assim. Tem várias petisquinhos, trufas.
Já virou turista.
Tudo bem.
Vá. Vai. Em frente ao mercado tem
uma feira de couro,
que quem tem interesse em comprar couro.
É, não só de couro, de tudo. Tem couro, mas também tem roupa, couro, tem carteira de couro,
jaqueta de couro.
Tem bota de couro. Tá.
É. Bom, esse foi o nosso terceiro dia. No quarto dia...
E na região também tem muito lugar pra comprar as lojinhas de roupa.
Tem.
Que é o centro, fica no centro histórico. Não tem como falar, nossa, vai em tal rua que é bom de comprar. Você vai ser coagido a comprar alguma coisa. Coagido a cair nessa rua que tem loja de roupa. Então não precisa especificar nenhuma rua. Você vai se perdendo lá, você vai achar um monte de loja.
Tá. Depois, no quarto dia, a gente acordou cedo e chegamos na galeria uns 15 minutos antes dela abrir. Na galeria da academia. Que é onde tá o Davi do Michelangelo e um monte de outras esculturas. Não é muito grande a galeria, mas é muito legal de ver. Tem que ir. O Davi é impressionante.
É, e antes não podia tirar foto do Davi quando eu fui na primeira vez em 2013, mas agora já tá podendo. Então, assim, maravilhoso, tira foto, faz a pose, não sei o que. Tá.
Não faz, mas tá lá. Mas pode. Depois da galeria da academia, quando a gente saiu... Já tava uma fila gigantesca, assim, tava mó, tipo, indo embora já. E fomos pra galeria Uffizi, daí a fila foi mais demoradinha, mas também, tipo, coisa de meia hora, sei lá, foi rapidão. Mas foi de boa. A galeria do Uffizi é muito grande.
Muito legal.
Muita obra linda. É, assim, imperdível. Tem o Nascimento de Vênus, tem muita obra de Michelangelo, Caravaggio, tem algumas obras de Da Vinci... que mais?
Sim, Caravaggio, Da Vinci. E essa galeria é pra você meio que se perder lá assim mesmo.
É
muito legal. Você vai começando a ver um monte de obra que você estudou no colégio, no cursinho, enfim. É gostoso, é gostoso de ter essa sensação.
De estar lá, né? E depois já era a hora do almoço, a gente tipo dedicou a manhã / começo da tarde nos museus. E a gente foi em direção à Piazza Michelangelo, que é do outro lado da Ponte Vecchio. E a gente resolveu almoçar no pé da escada pra piazza, porque eu não lembro como chama a região, mas é uma região gostosa de comer, eles recomendam. Acho que é mais, não é tão turística e tudo mais. E a gente acabou indo num restaurante que ficava no sótão de uma igreja.
Cara,
que
eu queria
não é mais igreja, mas tipo, era.
A gente vacilou muito de não pegar o nome, a gente olhou as filmagens e a gente não conseguiu encontrar o nome do restaurante. Mas...
Se a gente achar, a gente escreve aqui.
É, mas assim, é um restaurante que era muito bonito, assim, era pequeno, daí você tipo, pegava uma escada e era o sótão de uma igreja, tinha assim os arcos, né, as abóbodas pequenininhas.
Não lembro o que eu comi, mas o Raul falou que era muito gostoso.
Não, era bem saboroso, o irmão dela pediu um roast beef de filé mignon, tava incrível, meio cru no meio, assim, maravilhoso. Eu pedi um prato pela primeira vez eu provei coelho. Não tava sensacional, mas tava ok, assim. Gente, sei lá, eu tava curioso. E a Nika pediu, acho que um espaguete, macarrão.
Acho que era um carbonara, não sei.
Carbonara. Enfim, foi muito gostoso.
E a gente se perdeu na cidade. Fomos pra Piazza do Michelangelo, tudo mais.
Você sobe uma escadaria bem grande.
É, a gente viu o pôr do sol, deu uma volta por lá. E esse foi o quarto dia. A gente tava meio cansado já, não era? A gente resolveu dormir mais cedo ou jantar, não lembro.
Só um parênteses, nessa praça Michelangelo, fica atento que tem uma galera que fica fingindo que vai dar informação ou vai dar algum brinde, alguma coisa pra você e pergunta se você é turista. Óbvio que você é turista, porque todo mundo que tá subindo lá, né, a maioria é turista. E eles pedem alguns dados pra você assinar, um abaixo-assinado, pra ajudar as crianças, alguma coisa assim. Só que daí eles pegam suas informações e sabe lá o que eles fazem com isso. Eu acho que eles vendem pra empresas...
Tem por toda a Europa isso.
É, então só porque a gente nunca falou desses pega-turistas, essas...
Não assine nada, não dê seus dados pra ninguém.
É, do tipo, passa reto, não dá muita moral.
Em Paris tinha muito também, em volta de museu. Bom, daí o quinto dia de Firenze... Fomos ao Palácio Pitti. É que eu sou muito acelerada, então eu fiz muita coisa muito rápido e acabou sobrando um pouco de tempo.
Não, a Nicole ficou... No tempo que a Nicole ficou, ela tava até pagando imposto já. De
eu
tanto
não
que
queria
ela...
perder nada.
Ela tá até pagando IPTU
queria
já.
Ver tudo. Fomos ao Palácio Pitti, que é do outro lado da Ponte Vecchio. Também é uma região diferente. A gente andou por lá, a gente viu umas igrejinhas... A gente viu comércio, uns restaurantes legais, a gente tinha alguns artistas de aquarela, a gente parou, conversou, viu. A gente deu uma enrolada lá, depois fomos almoçar no Pizza Man.
Que é um meu, restaurante... é muito bom, muito bom, Pizza Man é muito bom.
Todo mundo fala do Pizza Man, a gente vai conhecer e realmente é gostoso.
Que originalmente é de Nápoles, mas que tem uma filial em Toscana.
É.
É isso?
Acho
que tá
é.
Falando mais nele, eu acho.
Depois do Pizza Man, o Raul foi embora. Foi para pegar o ônibus para Milano. E eu e minha mãe e meu irmão, a gente foi passear pela cidade, a gente foi comer tiramisu, dar uma voltinha. Eles queriam ir no mercado de couro, a gente foi. A gente enrolou também porque à noite a gente tinha o trem para Veneza. E aí fomos para Veneza de trem.
E Veneza, que daí eu não fui para Veneza, eu fui para Milão, mas a gente vai fazer também o podcast de Veneza.
Que eu fiz um vlog, eu e meu irmão fizemos um vlog.
Tá aprendendo a vlogar. E é isso, pessoal. Esse foi o podcast aqui da Toscana. Com algumas poucas cidades que a gente passou. A gente foi no inverno. O meu melhor tempo, obviamente, pra ir é no verão. Porque...
Mas também eu penso que deve lotar muito. Deve ser
lota
muito
mais. Então, ponto bom, ponto ruim. Acaba escurecendo mais tarde, mas tem mais gente, enfim. Não sei, os preços aumentam, enfim, foi bacana, a gente conseguiu resumir bastante o que a gente fez lá. Queria agradecer de novamente a audiência aqui de vocês, se você estiver ouvindo isso pelo podcast, em áudio, muito obrigado. Esse é o nosso podcast, chama Leva na Viagem, que a gente faz, dá um resumo, conta umas histórias engraçadas que a gente viveu nesses lugares que a gente passou. Se você estiver vendo isso no YouTube... O canal é Raul Oliveira, se inscreve aqui, dá like, enfim, comenta, dá um feedback, isso é importante pra gente também conseguir guiar o que a gente tem feito de podcast, de roteiro, enfim, etc. Também assine os podcasts, você tá vendo isso no iTunes, assina essa playlist aqui do Leva na Viagem, no Anchor, no Spreaker, no Google Plays, no...
Eu nem sabia que eu falo tá indo pra tanto lugar.
Tá muito lugar, você tá falando em vários lugares. Além de no meu ouvido, você tá falando em muitos lugares.
Tô com medo.
E também você tá no Spotify, é Raul Oliveira. Você joga por Raul Oliveira, você acha. Você joga por Leva na Viagem, você acha também. Temos outros podcasts, tem um podcast, enfim, de futebol, se quiser dar uma olhada. E é isso, pessoal. O meu Instagram é underlineoraul. Dessa vez a gente não fez live, mas geralmente a gente faz live do podcast. E a gente tá, no momento, a gente tá postando fotos da Toscana, Roma e Toscana. E o vídeo da Toscana sai semana que vem, mais ou menos.
Uhul!
E o seu Instagram?
Meu Instagram é Nicole Galina. Eu não estou postando foto da Itália agora.
Mas ela tá postando foto de outras viagens que ela fez. Outras viagens que ela fez, a gente vai fazer Sim. também podcast dela e contar das histórias que ela viveu.
Voltei há 5 dias de um tour na França.
Pessoal, Sozinho. Muito obrigado. Esse acabou mais um podcast.
Cortou.
O próximo. Desculpa. Você tá metida.
Não. O próximo podcast que a gente vai fazer vai ser sobre Veneza, então fique ligado aí que a gente aparece daqui uns 15 dias, eu acho.
Tá bom, gente.
Tá
obrigada
bom? Beijo.
Por me ouvirem e aguentarem minha voz. Beijos.
Beijo. Tchau.
Au revoir.